Olha, eu espero sinceramente que do nascimento desta nação resulte maior estabilidade, não só para o próprio Sudão e para os dois países que têm origem no que até dia 9 era um país único, mas também que constitua um fator de estabilidade em toda a região e que progressivamente se eliminem as causas que têm ao longo de tantas décadas minado a estabilidade e o progresso de toda a área. Espero, sinceramente, sabendo que também que as dificuldades que há, que do momento não só a afirmação da nova nação, mas também a aceitação oficial do resultado do referendo, de uma escolha livre e democrática do povo, que isso encoraje, de facto, governos de toda a região a perceberem que a melhor maneira de governar é fazê-lo no respeito pela vontade e o desejo dos cidadãos.
A possibilidade de haver uma estabilidade no sul do Sudão depende do desfecho da situação em Abyei e também no Kordofan Sul. Até que ponto é que a instabilidade nestes dois pontos pode, de facto, ameaçar a soberania do sul do Sudão?
Eu creio que a situação no Kordofan do Sul e a situação em Abyei, que são, de facto, situações, sobretudo a primeira, de grande delicadeza, poderão afetar o clima de tranquilidade e o clima de paz que se deseja, sobretudo quando houve um processo tão difícil, mas também tão gratificante, da separação do Sudão em dois países. Mas, de facto, a instabilidade e o conflito dos dois Estados que citou são extremamente preocupantes. E acho que a comunidade internacional terá de continuar empenhada, terá de se envolver de maneira a procurar ajudar tanto Khartoum e Juba a se entenderem também sobre estes conflitos, de maneira a garantir que no futuro poderemos encontrar, de facto, a paz desejada por todos. Teremos de estar muito preocupados com o que se passa nesses estados de fronteira.
Que histórias é que marcam este nascer da nova nação? Quer-nos contar alguma?
Sabe que, assim contar histórias, tive muitos, muitos episódios, mas eu gostava de lhe referir aquilo que mais me impressionou. Eu recordo quando comecei esta missão no painel do Secretário-Geral das Nações Unidas para os referendos no Sudão, havia grandes dúvidas, primeiro, sobre a realização dos próprios referendos e também sobre a capacidade de encontrarmos localmente o apoio de que necessitávamos para levar a bom termo a missão que o Secretário-Geral e as Nações Unidas nos tinham confiado. E devo-lhe dizer que, por exemplo, quando chegamos à Comissão Eleitoral que tinha acabado de ser formada, disseram-nos com grande dificuldade, é muito difícil, talvez, encontrar ali um apoio certo, grandes dúvidas sobre isso. E depois descobrimos que os sudaneses tinham uma enorme capacidade de realização. Conseguiam eles próprios levar a bom termo as tarefas que estavam incumbidos e que eram capazes até de realizar em tempo recorde tarefas que nós julgávamos de extrema dificuldade e de extrema complexidade. Isso foi uma surpresa agradável, mas foi sobretudo a base de todo o bom processo que se seguiu e do êxito que o referendo, que à partida parecia tão difícil, do êxito que esse referendo constituiu. Portanto, o primeiro sinal que eu lhe queria dar foi o sinal, que para mim foi importante perceber, que de facto os sudaneses, tanto a norte como a sul, tinham capacidade própria para gerir o seu futuro. Aquilo que nos diziam, que o presidente da comissão era uma pessoa difícil. Quando o conheci, achei que era um senhor sénior, um mais velho, mas com grande formação jurídica, muito exigente nas coisas jurídicas, mas até com grande sentido de humor. E por isso, uma pessoa em quem podíamos confiar, como de facto aconteceu, e que levou a levar a bom termo, de facto, a realização do referendo. Depois devo-lhe dizer também outra coisa que me impressionou muito o episódio, foi aquela explosão de alegria do povo quando abriram as urnas no dia do início do referendo. Nós estávamos divididos, estávamos a visitar cada um os centros de voto, fomos muito cedo porque os centros abriam às 8 horas em simultâneo, e quando soou a hora de começo, aquela gente toda longa, que esperava longas filas de gente, sabe, irrompeu a aplaudir e a dançar antes de fazerem o voto, como se fosse, de facto, um dia de festa. E aí eu percebi que o referendo ia ser um êxito e que, de facto, nada podia impedir que se chegasse à situação que se chegou, não só de realização do voto, mas também de aceitação por todas as partes. E isso foi algo que eu guardo muito grato desta experiência no Sudão, porque é uma experiência positiva e é também uma lição para os próprios sudaneses e para todos os países que se empenham em resolver situações procurando que os conflitos sejam substituídos pela via eleitoral.
E que desafios é que são colocados por questões como a falta de infraestruturas ou taxa de analfabetismo no sul do Sudão?
Ah, isso são desafios muito grandes que se colocam à nova nação, porque sendo um país extraordinário, de uma enorme beleza na sua forma primitiva e na sua forma não manchada, é também uma região muito subdesenvolvida, onde há, de facto, paisagens muito belas, coisas extremamente boas e surpreendentes, até construções de grande porte e de grande nível, se me lembrar, por exemplo, da Catedral de Uau, que me impressionou tanto, mas, sobretudo, é um país que vai necessitar agora criar as infraestruturas que possibilitem, de facto, a viabilidade de um país autossuficiente. Portanto, há tudo por fazer no Sudão. Percebo que o Presidente Salva Kiir e a sua equipa vão enfrentar um processo de grande dificuldade. Depois mencionou bem também que a falta de apoio logístico tem prejudicado muito o desenvolvimento das populações e até o acesso, possivelmente, a uma educação mais constante e mais sólida para a grande maioria. Há elites formadas, há gente com capacidade, mas certamente não suficiente para responder a tudo aquilo que agora a independência vai exigir e as expectativas da população também vai colocar. Por isso, eu creio que a comunidade internacional terá de estar muito envolvida a ajudar a que o Sudão adquira, de facto, as capacidades que necessita para gerir o seu futuro por si próprio, mas vai ser uma tarefa dantesca, que ao mesmo tempo é uma tarefa entusiasmante para quem lutou por este objetivo e agora o alcançou. Mas vão precisar de grande ajuda e também de estabilidade, de paz nas suas fronteiras.
Últimas palavras relativamente ao nascimento desta nova nação. Será o prenúncio do nascimento de outras tantas e em que a ONU terá de intervir?
Eu creio que em muitos outros processos a ONU terá de intervir, sobretudo para ajudar. A ajuda externa é necessária quando há uma crise e quando não se consegue, por si só, o país resolvê-las, e, portanto, a ONU continuará a intervir. Mas ele continuará a intervir num sentido positivo. E eu devo-lhe dizer que o caso do Sudão é um caso único. Este caso teve de acabar e de solucionar através da separação, mas foi uma exigência imposta para se poder alcançar a paz. E isso com plena consciência, tanto a Norte como a Sul. Não é um exemplo que se possa apontar para outras partes da África, porque cada caso é um caso especial e temos de olhar para a África dessa maneira e não apenas como se fosse um continente uniforme, mas, ao mesmo tempo, eu penso que o Sul do Sudão é um exemplo claro também de como a África pode ganhar, encontrar vias para a sua estabilidade, porque a África está-se a desenvolver muito rapidamente. É hoje em dia um mercado apetecível e é também para outros, para estrangeiros, mas é também um mercado onde os africanos mostram claramente a sua capacidade empreendedora. Que o sucesso do Sudão será acompanhado também por sucesso de outras áreas noutros países, sobretudo ali à volta, estou-me a lembrar da República Democrática do Congo, da República Centro-Africana, país do Chad, países que também há relativamente pouco tempo enfrentaram conflitos, ou alguns ainda os enfrentam, e que podem olhar para aquilo que de positivo os africanos são capazes de criar. Eu acho que os africanos têm, de facto, de hoje em dia, um futuro à sua frente, que não é como muitas vezes se dizia anteriormente, eu lembro há décadas, se dizia que praticamente que a África era irrelevante, não é. Hoje em dia é um ator principal, tem legitimidade e tem poder para impor a sua voz. E eu creio que o facto do Sul do Sudão se tornar independente graças a um processo em que houve uma colaboração enorme entre todos os sudaneses, isto é um belo exemplo para a África e alguma coisa de que a África se deve orgulhar.
Dr. André Monteiro, muito obrigado. Antigo Ministro de Relações Exteriores de Portugal, que participou também no painel da ONU sobre o Sudão.